Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. A Estância. Parte 3. Ficarem quando se acham em guerra e aguardam o assalto do inimigo. Como, pois, pode Irapuon estar fortificado, com suas hostes alerta, se ele ignora que o Tudugipurn mora nas margens do Ceará? Coelho deu sinal de aprovação. Em cada árvore da floresta, em cada arbusto da assentada, em cada empinado pico, tem Irapuon vistas de urubu esfaimado. Tornoagem. São guerreiros conhecedores dos caminhos que os travessias que cacique manda para vigiar seus campos, para reconhecer o que se passa nos campos que não são seus. Muitas vezes guerreiros Punutuarras de Pote e de Jacaúna têm sido encontrados nos campos dos Tabaiarras. Outros tantos guerreiros guerreiros do chefe Tabaiara têm sido encontrados espiando nos campos dos chefes Putiuaras. Quando as grandes igaras do chefe português tocaram no Mocuripe e voaram com suas asas brancas para o Ceará, Potino a Caracu soube que as grandes igarras tinham voado para seus domínios. Poucos sois dormirão no ocaso antes que Irapuon saiba também Miquiquipote e Jacaúna trataram aliança com o chefe português, que demora nas praias do Ceará. A derrota do guerreiro de cubeilos da cor do sol é má. E quem nos diz que na derrota tra os índios do Jaguaribe Il? E cada pelo chefe Putiuara não se encontra rão formidáveis fortificações inimigas? Pergunta Coelho. Todas as extensões banhadas pelo Acaracu pertencem a chefes Potiuarras, amigos agora do chefe português. Responde o índio. Pote o chefe, fiel amigo e aliado português, quiser seguir a derrota traçada pelo guerreiro de cabelos da cor do sol. Pote se recusará a acompanhá-lo. Pote é amigo e aliado fiel do chefe branco irá. Del Sarto tinha atento ouvido os motivos e as razões dos dois planos em divergência, e formara por si mesmo sua opinião. Não era um homem a quem o embuste pudesse iludir, ou que deixasse de alcançar, com a visita esclarecida e circunspecta, as vantagens de um sobre outro roteiro. Retirando-se pode, disse ele, com pesar que se empenhara por disfarçar. O selvagem ficou descontente. E bas! E honra se lhe faça? Continuou o douto dirigindo-se a Vraimont. Seu projeto de viagem afigura-se-me muito mais correto que vosso, capitão. Um em 174 os índios do Jaguaribebe. O bugre se engana a olhos vistos. Pesai bem esta palavra, senhor. A que acudiu Catarina. Caminhar daqui para o Acaracu, formando um ângulo recto, berrar o rio em longa extensão até a Ibiapaba. Poucos dirão ser preferível o trajeto a seguir em linha recta do ponto em que nos achamos, rumo do noroeste até a serra. Assim parece, Pitão. À primeira vista, mas é preciso levar em conta que toda essa cursão tem de ser feita por domínios inimigos, sem dúvida retalhados de emboscadas e de fortificações em que quem sabe o que não perderemos no adigoso e no arriscado da viagem. E, no entanto, segundo o plano tão prudentemente delineado dos Helvagen, a maior parte da excursão deverá ser feita por paragens amigas, regiões em parte conhecidas já por alguns companheiros nossos, notavelmente por Martin. Depis Martin, falando a Coelho. Pô, tem razão. Suas reflexões são de uma crítica incontestável. Quanto a mim, é apenas meu parecer que ouso oferecer. Se o alvitre merece aprovação. Entrego-me ao juízo de quem tente ir. O senhor Vraimont é um piloto hábil e periu os tíndios do Jaguaribe. Tem, pois, autoridade para decidir. O que dizeis, Vraimont? Meu parecer está dado, capitão. Crede que sou sincero e que estou persuadido de acertar. Pois o vosso parecer preferirá a todos os outros, devidamente acautelada a justa susceptibilidade do Dr. Deissarto, assim como a de Martin. Disse Coelho, esforçando adoçar a desagradável frase com que encerrava a discussão. Neste interim volta, Pote. Chefe português, Pote tem uma ideia. Podais falar. Chefe português parte para a Ibiapaba. Pote e Jacaúna partirão do Acaracu em demanda da Ibiapaba também. Quando o chefe português chegar à nascente do Quiceramobim, os dois irmãos estarão à arzeante do Acaracu. Seguirão todos então na direção da Serra de Irapuon. Disse Vraimont. O chefe Potiwara deixa o capitão Mori Martin? Perguntou este. O chefe Potiwara quer auxiliar a invasão que o chefe branco e Martin vão levar a Irapuon, Pote amigo dos portugueses. 17 os índios do Jaguaribe. Este caso pode não voltará com seus tribos, não é assim? Perguntou Coelho. Não voltará. Ele vai deixar o Serra agora mesmo. Pois sim, Pote. Deus os acompanhe. Tupana de velar pelos guerreiros da nação Potiuara e pelos povos da Cor do Sol. Saiu. Martim e Deissarto o acompanharam para fora do copiar. Quereis que vos diga, senhor Coelho? Estou receando deste selvagem. Parece um espião. A mesma ideia tive, capitão. Dir-se-ia que se adianta para prevenir amigos e aliados e instruí-os de nossa marcha. E a vez de ver a resistência que nos espera. O piloto acrescentou esta última oração. Parece-vos isto. Vraion? Não, diz Catarina. Pesai bem a circunstância, senhor, diz o francês. De tão cedo fazerem-se amigos de Martin, e não só de Martin, senão também nosso. Esses selvagens são pérfidos e ruins, são como as armas. É preciso andar com toda a cautela com eles para que de instrumentos os índios o Cojum Arjuari Bei 177 de defesa se não convertam em instrumentos de própria destruição. E todavia não pode a conquista do sem armas o birvobitão, voa mantiça. E certo, Macia sabe manejar. Desconfiais então do índio? Interrogou o capitão Mor.
Deu!
Essa ulterior resolução de nos deixar para seguir só. O que julgais que se deve fazer para prevenir uma traição? Sois de parecer que mande agarrá-los ambos e passá-los mesmo pelas armas? Que dizeis? Pedro, exclamou sua esposa com um espanto. Não, diz Vaimont, fora precipitar. Acontece ventos que devemos esperar. Pré-catatados é certo. Mas se como deles não tivéssemos a menor suspeita. Uma medida vos lembra o coro o fim de neutralizar a trama dos selvagens, quando a tenham. Mandar com eles Martin. Vraimont mostrava interesse de afastar o inteligente e bravo oficial pô-português à colônia. Atendes razão. Hábil jeitoso, adiantado conhecedor do caráter destes brutos, conhecerá os cialadas. Estará habilitado a nós a referir o por 173 os índios do Jaguaribe tunamente, para que em tempo lhe oponha mumos providencias profíscuas. Raciocinais bem, Vraimont. No mesmo instante Martim recebeu ordem para acompanhar os guerreiros. O dia declinava. Já as sombras cabiam para o oriente e as auras do mar próximo Sicília vão sutíveis nas franças dos espinheiros. Era hora de partir. Deussato procurou Martin, pegou-lhe da mão nobre e chamou-o de parte.
Martin! Velai pela sorte dos que ficam aqui.
O português comoveu-se e seu rosto aqui adquiriu uma expressão indefinível. Conduz com ar misterioso o doutor para um embastil de carnalbeiras e pergunta-lhe a puridade. Que quereis dizer, Odor? Deussarto encarou o português com um olhar firme e penetrante que deu um afis desbrilhante da pupila do moço. Sois bem hábil, Martin. Desejava ser tanto quanto vós o ois, doutor. Falai baixo, disse o médico. E tudo muito grave. Ter-nos-emos compreendido. Os índios do Jaguariaribe quero crê-lo. Cumpre que cada um vele pela sua vida, não é assim, de certo. Sinto o odor do abismo.
Então?
E preciso pensar o dor. E resolução. Tenho-as. Uma como outra. Respondeu o oficial com um enfão de sublime confiança. Enganar-nos, monsieur. Não é possível. Há certamente alguma, uma coisa de muito grande em tudo isso. Grande perigo, grande perfídia. Não é o que quereis dizer. Perfeitamente, doutor Deissarto. Vejo que nos entendemos perfeitamente. Posso agora partir mais tranquilizanado pela segurança da colônia, desde que Nia Enelala fica tão vigilante e providencia. Sim, nós nos entendemos perfeitamente. Coragem e fé.
Martin!
Aquelas duas grandezas abraçaram-se com efusão, confiados ambos, cada um em cada um. O português tomou a direção da costa, o espanhol dirigiu-se à sua cabana. 180 os índios do Jaraguaribe, deu Salsarto a entrar e Raul a entrar também logo o apó. Na cabana do doutor havia um vasto gabinete, onde ele guardava com solicitude e carinho paternal suas coleções de ervas, pedras, bichos, todos os produtos, enfim, de suas pesquisas, que ele recolhera durante sua estada no Brasil. Estar nesse gabinete era estar em um museu, rico de preciosidades. Animais vertebrados, articulados, viscosos, pelas suas diferentes ordens, flores e plantas diversas pelos gêneros e famílias, variados exemplares mineralógicos e metalúrgicos, acompanhado cada indivíduo de observações circundanciadas, enchiam vastas e toscas mesas e armários.
Del Sarto era o sacerdote da ciência, do estudo, da investigação, por detrás destes móveis, obra da terra, levantam-se suas estantes, providas do preciosos volumes. Aqui era um tigre preparado, ali um crocodilo desiomunal, além uma ave rara, uma ossada de monstruoso fóssil, ou uma flor pétrea. Sobre as mesas de vinhatico via-se miate multidão de frascos de todos os tamanhos, conservando répteis esquisitos, que o doutor Alinem tava para suas experiências. A serpente os índios do Jaguariíso monstruosa, que corria livre na floresta, fora achar sua prisão eterna nas estreitas paredes de um frasco. O índio que a trouxera viva dera seu nome ao doutor, designando ao mesmo tempo a planta, o pó da pedra, a fructa raiz, que servia de antídoto ao seu veneno, assim como todos os sintomas e efeitos jeito no organismo animal. Tudo de Sarto reduzia à escrita. Era o trabalho insano, inocessante, inestimável do gênio que se votara, velando noites e noites, à procura dos segredos, das propriedades, dos absurdos da natureza. Fosse para onde fosse de Sarto, havia de acompanhá-lo aquela pesada ambulância. O avaro conduzia seus tesouros através dos meres e das florestas primitivas, à custa de tenho dificuldades, mediante mil dispêndios. Era tamanha a paixão de gloria e de saber, que alguns aventureiros ele os mantinha à sua conta, ocupados em colher plantas e bio e eixos, outros sarraçais para fazerem os depósitos, prepararem e encherem os animais, que figuravam na vasta sala. Hal tinha uma grande parte nesse louro de tão subido valor todos os lindos desenhos, todas as magníficas pinturas de paisagens, de arvores, de insectos, de feras que enriqueciam as paredes do museu. Devia os 180 e 12 os índios do Jaguaribe, dei Sarto ao pincel inspirado do gênio de Hal. Também para este ali se achava sua riqueza, porque sua gloria era ali. Voltando ao Pais Natal, queria expor à pública admiração as opulências da natureza americana, recebeu-do, por outro lado, as ovações dos mestres da arte. Dos jornais, das academias, que não podiam deixar de lhe prestar o galardão devido ao grandioso serviço e aos arrojados talentos. Eis as vistas de Dei Sarto, quer por sequer igualmente por seu querido Hal, sustentando dia a dia aquele insano labor. Hal entrou arrastando uma enorme serpente morta pela mão. Que é, Hal? Mais uma para o vosso já tão abundante repertório, pai. Tupenda, eis vejo que tuas feições estão alteradas, Hal. Passas por uma crise inquietadora. Não é assim? Mordeu-te acaso a serpente? Nai, tranquilizai-vos por este lado. E que pior serpente se adestra para tirar nos bote certeiro, trazendo-nos veneno mortífero na baba sonhenta? O doutor ergueu-se rápido. Como se a revelação do moço condicesses ou se ajujustas, se perfeitamente aos seus revecônditos pensa, os índios do Jaguaribe 83.